DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Guilherme Corrêa da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. A poucos dias das eleições gerais na Guiné-Bissau, os funcionários públicos do país começaram hoje uma greve geral até sexta-feira. Os funcionários exigem o pagamento de 3 meses de salários em atraso. A maior central sindical guineense disse à agência de notícias Lusa que há mais de uma semana que o governo de transição tem em mãos um pré-aviso de greve geral, mas até agora não deu nenhuma resposta. Entretanto, com a data das eleições a aproximar-se, o presidente do Ghana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, John Dramani Mahama, fará amanhã uma visita relâmpago a Bissau. Segundo a Lusa, Mahama tem agendados vários encontros, nomeadamente com o presidente de transição guineense, Serifu Nyamadjo. O Parlamento moçambicano aprovou, na generalidade, uma lei que pune a caça furtiva com 8 a 12 anos de prisão. Isto no caso de caça furtiva de espécies protegidas e do uso de explosivos ou substâncias tóxicas na atividade. Esta é a primeira lei em Moçambique que prevê penas de prisão contra a caça furtiva. Em Bruxelas, a Comissão Europeia anunciou um programa para melhorar o acesso a terrenos agrícolas em 10 países africanos e um deles é Angola. O programa, orçado em 33 milhões de euros, prevê desenvolver novas ferramentas de registro de propriedade e o recurso a técnicas digitais, como imagens de satélite. A União Europeia quer ainda financiar sessões de esclarecimento junto dos agricultores sobre os seus direitos à terra e como mantê-los. O Sudão expulsou uma responsável da ONU em Khartoum. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sudanês, disse que a responsável pelo escritório do Fundo da ONU para a População, Pamela DeLarge, tem interferido em assuntos internos, não tendo por isso respeitado as leis do país. O porta-voz sublinhou que a medida não está relacionada com o trabalho do Fundo das Nações Unidas, que envolve a prestação de cuidados de saúde. O porta-voz garantiu que o governo sudanês valoriza os programas do fundo. O atleta sul-africano Oscar Pistorius foi hoje confrontado com imagens do cadáver da namorada River Steenkamp. Pistorius é acusado de ter matado propositadamente a namorada, mas o atleta diz que não, que a matou por engano, tendo-a confundido com um ladrão. Durante o interrogatório de hoje a Pistorius, a acusação apelou ao atleta que assumisse a responsabilidade pela morte de Steenkamp. A Itália diz ter socorrido nos últimos 2 dias 4 mil imigrantes que vinham em barcos improvisados do norte de África. As autoridades italianas dizem que os desembarques não param. Por isso, o governo italiano voltou a apelar à ajuda da União Europeia para que ela assuma o controlo da situação. O governo da Ucrânia avisou que a polícia poderá intervir a qualquer momento no leste do país. Centenas de manifestantes pró-russos continuam barricados dentro de edifícios governamentais em cidades do leste da Ucrânia. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel criticou a falta de cooperação da Rússia para solucionar a crise na Ucrânia e apelou ao diálogo. Na Indonésia, contagens não oficiais apontavam para a vitória da oposição nas eleições legislativas. Antes do escrutínio de hoje, já se previa que os eleitores fossem castigar o Partido Democrático do atual presidente Susilo Bambang Yudhoyonono, sobretudo após uma série de escândalos de corrupção e depois de vários críticos acusarem o seu governo de incompetência. E por fim, no desporto, jogam-se hoje os 2 últimos jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique estava a jogar contra o Manchester United. O clube alemão joga hoje em casa e partia em ligeira vantagem para o encontro, depois de empatar a 1 bola em casa do Manchester. Mesmo assim, não havia grande espaço para deslizes. Até há pouco, o jogo ainda estava a zeros. Na outra partida da segunda mão destes quartos de final, o Atlético de Madrid estava a jogar contra o Barcelona. Até há pouco, o resultado era de 1-0 para o Atlético. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
CNE moçambicana tem pela primeira vez jornalistas como membros. Corpo de Kumbayala só será enterrado depois das eleições guinenses, segundo o seu pedido. OMS considera vírus do ébola que atinge a Guiné-Conakry como o mais preocupante. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 9 de abril de 2014. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique tem, desde esta terça-feira, 6 novos membros. A novidade é que 2 deles são jornalistas representando a sociedade civil. Salomão Moyana, indicado pela Associação Aliança Interreligiosa para Advocacia e Desenvolvimento Social, e José Belmiro, proposto pela Associação Instituto Martin Luther King. A DW África entrevistou o analista Egídio Vaz sobre a nova composição, a quem começou por perguntar que mais-valias se esperam com a entrada histórica destes profissionais na CNE.
Para mim isso é muito importante, já agora falando mesmo à luz do acesso à informação e também à luz da valorização da classe. Primeiro, isso significa a valorização cada vez mais que a classe jornalística tem em Moçambique e o reconhecimento do seu impacto e do seu papel. Segundo, também, é que eles, como jornalistas, poderão influenciar, inclusive, a própria CNE em relação à forma como estes órgãos de administração eleitoral lidam com os órgãos de informação. Como deve saber, a miúde, um dos problemas principais durante os processos eleitorais é a segurança dos jornalistas na sua relação com os órgãos de administração eleitoral, como com os órgãos de defesa e segurança. Com estes jornalistas, eu julgo que será uma mais-valia na medida em que poderão sensibilizar e explicando os órgãos de administração eleitoral cujas decisões deverão também ser emanadas em vários regulamentos e sensibilizar a comunidade e todos os órgãos de administração eleitoral e de segurança para deixarem que os jornalistas exerçam livremente a sua profissão durante os processos eleitorais. Para mim, esta é uma grande valia. Portanto,
outra coisa, a questão da experiência conta na composição da Comissão Nacional de Eleições, porque, por exemplo, temos o caso do jornalista José Belmiro, que, em relação, por exemplo, ao Salomão Moyana, é relativamente novo na área. Isso é relevante ou não?
Não é relevante, mas também é importante. Não é relevante na medida em que aquele é um órgão colegial em que as experiências vão se passando de uma geração para outra, o que significa que, dependendo da confiança que ainda ele mantiver junto ao olho público, mas também aos partidos políticos, ele, se continuar nos próximos tempos como membro da CNE, poderá munir-se de mais e mais experiência que poderá também passar às gerações futuras naquela lógica de renovação da continuidade.
A entrada de jornalistas, porque eu acho que é a primeira vez que jornalistas participam na composição de uma Comissão Nacional de Eleições. Sendo estes jornalistas conotados como críticos, o que eu gostaria de saber é se vão contribuir para garantir um equilíbrio e uma transparência, mais seriedade também à Comissão Nacional de Eleições.
É esticar muito a corda, estabelecer uma relação direta entre a entrada de jornalistas e a contribuição para a transparência. O que eu posso dizer é que a entrada de mais gente cooptada pelos partidos políticos, porque essa gente não entrou por serem jornalistas, essa gente entrou porque os partidos políticos, nomeadamente a RENAMO e o MDM, cooptaram essas pessoas, apoiaram essas pessoas para entrar. Então não é por serem jornalistas e eles vão trabalhar de acordo com os termos de referência da CNE. O que eu queria dizer era, de uma forma genérica, de que a maior presença de pessoas lá e de uma forma proporcional vai permitir algum debate e alguma concessão, quando for, para discutir matérias sensíveis e deliberar sobre as disputas eleitorais.
Entretanto, as organizações que propuseram estes jornalistas são pouco conhecidas. Esse facto pode originar algum tipo de suspeita, à semelhança, por exemplo, da anterior Comissão Nacional de Eleições, que tinha membros da sociedade civil pouco expressiva?
Sim, não é pela suspeita, porque de resto as pessoas são soberanamente conhecidas. Individualmente, cada um deles tem o seu capital político e capital social indiscutível. Foram pessoas e são pessoas de figuras públicas, desde o primeiro mais votado, o Sr. Timana, que é o grande sindicalista, os jornalistas de longa data e cuja dignidade é, diga-se, ilibada. Deste ponto de vista, eles precisavam apenas de associações que, de facto, de que são membros, para poderem submeter as suas candidaturas, porque a grandeza das associações não era fundamental para viabilizar as suas candidaturas, pois este elemento era dependente da cooptação política, que é que iria definir, de facto, quem é que iria para a CNE.
Esta foi uma entrevista com Egídio Vaz, historiador e especialista na área de mídia. O que acha da inclusão destes profissionais na Comissão Nacional de Eleições? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para o nosso e-mail, que é afriportug@dw.de, ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O enterro do ex-presidente da Guiné-Bissau, apenas depois das eleições previstas para 13 de abril, a seu próprio pedido, está a agitar o país. Entretanto, analistas desdramatizam o caso, justificando que o último pedido de Kumbayalá é uma questão familiar e não tem efeitos políticos. A partir de Bissau, Brahma Darame conta-nos mais sobre o assunto.
O corpo do antigo presidente da Guiné-Bissau, Kumbayalá, deve continuar na morgue do Hospital Militar de Bissau até quando forem divulgados os resultados definitivos das eleições gerais do próximo domingo, disse a DW África, uma fonte familiar, sob anonimato. É que os familiares do líder fundador do Partido da Renovação Social, PRS, pretendem satisfazer o pedido que Kumbayalá terá feito ao seu médico minutos antes de falecer, revela o Dr. Martinho Nhanka, sobrinho do homem de barrete vermelho que deixou o mundo dos vivos na sexta-feira passada.
A única comunicação clara é que será sepultado depois da vitória de Nunes Gomes Nabiano. Morre Kumbayalá, o outro Kumbayalá está de pé.
Estas declarações do médico terá provocado uma certa inquietação no seio da sociedade guineense pelo simples facto de Kumbayalá ter manifestado o seu apoio direto ao candidato independente à presidência da Guiné-Bissau, Nuno Nabian. Numa das atividades da campanha eleitoral, chegou mesmo de apresentar Nabian como presidente da Guiné-Bissau. O analista político Rui Landim desdramatiza a polémica, afirmando que a iniciativa de realizar ou não já as cerimónias fúnebres de Kumbayalá não passa de uma decisão familiar. Tudo isso não terá repercussões políticas depois das eleições.
Esta declaração vale o que vale. Portanto, eu percebo, mas que seja como uma expressão de alguma dor, que alguém que perdeu um próximo ente querido. Portanto, tem mais um aspecto emocional, tanto quanto foi preconizado por um médico. E não é político, e não faz agendas políticas.
Não obstante, o analista reconhece, contudo, que a morte de Kumbayalá quebrou o ritmo da campanha eleitoral, que termina na sexta-feira.
É uma homenagem merecida que devia ser rendida e que toda a classe política imediatamente solidarizou-se. A classe política mostrou que afinal está a ganhar uma certa dimensão de responsabilidade nacional, que há a necessidade de haver um entendimento nacional sobre aquilo que são os interesses supremos do país.
Entretanto, ainda é notável a presença dos militares na morgue do Hospital Militar de Bissau, que vigiam os restos mortais de um dos chamados pioneiros da democracia guineense. No que concerne ao governo de transição, através de Aristides Ocante da Silva, ministro da Função Pública e Trabalho, afirma apenas que será respeitada a decisão dos familiares do defunto.
Nós estamos mesmo ao corrente do que ele pediu e penso que são considerações que poderão ser levadas em conta, mas nós não podemos partir de uma outra afirmação, não é, que não seja bem confirmada. Isto dependerá da concertação que haverá entre os familiares, o Presidente da República, o Governo, de todas as partes que possam estar implicadas na organização de uma cerimónia de Estado, de um funeral de Estado.
Ainda não se sabe o dia e a hora para as cerimónias fúnebres de Kumbayalá e nem se terá honras do Estado ou se será sepultado pelos muçulmanos. Recorda-se que Kumbayalá se converteu ao Islão, tendo recebido o nome de Mohamed Yalá. Analistas acreditam que existem também fortes probabilidades da cerimónia fúnebre ser realizada com base nas tradições da sua etnia Balanta. Daí que muitos falem do mistério à volta do funeral de Kumbayalá, o eterno candidato à presidência guineense, que faleceu vítima de uma paragem cardiorrespiratória, segundo fontes familiares citadas pela imprensa nacional. Brahim Adrami Bissau, DW.
O controlo sanitário permanece muito elevado na África Ocidental face à epidemia de febre hemorrágica, em parte devido ao vírus Ébola, que já provocou mais de 100 mortos desde o início do ano na República da Guiné-Conakry e atingiu a Libéria recentemente, enquanto casos suspeitos foram assinalados na Serra Leoa e no Mali. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, esta febre, que surgiu pela primeira vez no mundo há 40 anos, é uma das epidemias que impõe maiores desafios e está entre as mais assustadoras. António Rocha fala-nos mais sobre a situação.
No seu novo balanço divulgado em Genebra, a Organização Mundial da Saúde, ao destacar que a atual situação na República da Guiné é crítica, afirma que atualmente 157 casos suspeitos foram registados, dos quais 101 faleceram. A mobilização naquele país e nos estados vizinhos prossegue e os esforços desenvolvidos concentram-se em limitar os prejuízos. Trata-se concretamente de impedir a propagação do vírus Ebola. E é principalmente isso a batalha que leva a cabo atualmente a OMS e outras organizações internacionais que se encontram há semanas a trabalhar na República da Guiné. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a primeira tarefa é colocar os enfermeiros, médicos e pessoal hospitalar fora de perigo, pondo à disposição dessas pessoas material de proteção, mas também assegurar que elas se familiarizem com esta doença que atinge a Guiné pela primeira vez, apesar do vírus existir há 40 anos. Por outro lado, existe um sistema de alerta e centros de isolamento, como disse a DW Tariq Yazavich, porta-voz da OMS, na capital guineense, Conakry.
Trata-se também de fazer um acompanhamento das pessoas contactadas por todos que foram infectados. A medida preventiva tem por objetivo assegurar que essas pessoas não fiquem infectadas e que, por sua vez, sejam perigosas para as suas respectivas comunidades. Por outro lado, uma campanha de sensibilização e de informação está a ser feita, porque se trata da primeira vez que o vírus Ébola surgiu na Guiné e, portanto, é normal que exista um grande desconhecimento sobre a epidemia. Esforçamo-nos por transmitir uma boa informação ao público, dando conselhos detalhados sobre os métodos de proteção.
A OMS, ao sublinhar que ainda não pode pronunciar-se sobre o desenvolvimento que poderá ter a situação concernente à propagação do vírus Ébola, afirma, contudo, que a atual epidemia é uma das maiores registadas desde o aparecimento da doença. E esta crise terá também concorrido para que fossem relançadas as pesquisas sobre uma vacina. Com efeito, uma equipa do Instituto Alemão Robert Koch está na Guiné à procura da origem exata do vírus. Os morcegos são uma das pistas mais sérias, segundo Sebastian Calvignac Spencer, pesquisador no Instituto Robert Koch.
On a de la chance.
Temos uma boa oportunidade porque estamos no quadro ideal. Enquanto a epidemia humana se desenvolve, na mesma ocasião vemos o que se passa no seio da fauna selvagem. Assim, podemos maximizar as nossas possibilidades e, desta forma, detectarmos as suas origens. Esta informação é muito importante como forma de prevenirmos outras eventuais e próximas epidemias.
Segundo os especialistas, o isolamento dos doentes confirmados e dos casos suspeitos é o único meio de romper a cadeia de transmissão do vírus, que pode ser transmitido ao homem por animais selvagens e de homem para homem por contactos diretos. Michel Van Herp é médico da ONG Médicos Sem Fronteiras.
Estamos confrontados com um vírus extremamente agressivo, que é a estirpe Ebola Zaire, e que vitima mortalmente 9 em cada 10 pessoas.
Face a esta situação crítica, na África Ocidental, vários governos, entre eles os da Guiné-Bissau e Cabo Verde, tomaram as devidas precauções, como o fecho de fronteiras e controles mais restritos nas fronteiras, ou ainda o uso de materiais descartáveis na eventualidade do surto de ébola chegar aos seus países. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, pela primeira vez, jornalistas foram empossados como vogais da Comissão Nacional de Eleições esta semana em representação da sociedade civil, embora cooptados pelos partidos políticos com assento parlamentar. E a pergunta de hoje é: o que acha da inclusão destes profissionais na CNE? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Faz esta quarta-feira um ano que Uhuru Kenyatta tomou posse como presidente do Quênia. Este foi um ano de turbulência e em que Kenyatta enfrentou vários desafios e muitas críticas dos opositores políticos e da sociedade civil. Uma das críticas é: passado um ano, Kenyatta ainda não conseguiu cumprir a maioria das suas promessas eleitorais. Guilherme Corrêa da Silva com os detalhes.
No discurso de tomada de posse, Uhuru Kenyatta prometeu progresso económico, unidade nacional e cuidados de saúde a preços acessíveis para o bolso dos kenianos. Kenyatta prometeu segurança alimentar, empregos para os jovens e computadores portáteis para todos os alunos das escolas primárias. Mas, um ano depois, pouco foi cumprido. No Quênia, os preços dos alimentos aumentaram, o desemprego jovem continua a ser elevado e o plano dos computadores portáteis para as escolas primárias foi para a gaveta após um escândalo de corrupção. Resume a jornalista keniana Nchirkiwa Ndela Jai.
O executivo não fez o suficiente. A situação é lastimável quando vamos verificar se as promessas foram ou não cumpridas.
Porém, alguns apoiantes dizem que ainda é demasiado cedo para julgar o desempenho de Kenyatta e apontam para uma grande conquista, a introdução de exames pré-natais gratuitos. Mas um dos grandes desafios para a administração de Kenyatta é a preocupação crescente sobre o nível de insegurança no país. A 21 de setembro de 2013, membros da milícia radical islâmica Al-Shabaab atacaram o centro comercial de Westgate, na capital Nairobi. Mais de 60 pessoas morreram. E na altura, a reputação do governo sofreu pela forma como geriu a crise. Segundo Katrin Zeidel, da Fundação Alemã Heinrich Böll,
muitos kenianos sentem-se agora menos seguros depois do ataque. As informações do governo eram confusas, desorganizadas, amadoras.
Até hoje, o que aconteceu naquele dia ainda não foi completamente esclarecido, afirma Zeidel.
Há muitos boatos e poucas informações oficiais.
Mas tudo isso não impediu que Kenyatta fizesse mais promessas, incluindo a expansão e modernização do setor agrícola para melhorar a situação da segurança alimentar no país. Num discurso recente, Kenyatta prometeu também pôr um travão à insegurança e aumentar gradualmente o número de polícias no país.
A segurança do meu povo é uma das minhas principais responsabilidades. Não seremos intimidados e vamos lutar duramente contra as ameaças à nossa soberania.
O nacionalismo é o trunfo com que Kenyatta garante a sua popularidade. E nisso é inclusive ajudado pelas acusações de crimes contra a humanidade do Tribunal Penal Internacional. Kenyatta e o vice-presidente keniano William Ruto são acusados de envolvimento na violência pós-eleitoral no Quênia em 2007 e 2008, que causou mais de 1.000 mortos, e conseguiram apresentar o seu caso como uma conspiração dos poderes ocidentais. Mas só a polémica não chega para unir o povo keniano em torno do presidente. Uma sondagem recente indicava que mais de metade da população estava insatisfeita com o seu novo presidente. Guilherme Correia da Silva, DW.
As relações entre Berlim e Kigali são boas e as autoridades ruandesas consideram a Alemanha um bom parceiro. Para a Alemanha, Matthias Harebamungu só tem boas palavras. As relações germano-ruandesas são excelentes e marcadas por respeito mútuo, diz o ministro do Estado para a Educação Primária e Secundária do Ruanda. Segundo ele, em especial no setor da educação, o Ruanda beneficia e muito da longa experiência da Alemanha. António Rocha, com os pormenores da relação.
Para a Alemanha, Matthias Harebamungu só tem boas palavras. As relações germano-ruandesas são excelentes e marcadas por respeito mútuo, diz o ministro de Estado para a Educação Primária e Secundária do Ruanda. Segundo ele, em especial no sector da educação, o Ruanda beneficia e muito da longa experiência da Alemanha.
Queremos desenvolver-nos para uma sociedade baseada no conhecimento. Para isso, recebemos apoio da Alemanha.
Embora o Ruanda tenha feito enormes progressos nos 20 anos após o genocídio e a economia agora esteja num bom ritmo, o país continua, contudo, dependente da ajuda externa, como afirma o ministro ruandês Harebamungu, ao destacar que a Alemanha é um importante parceiro. Tanto é que, nas contribuições oriundas do estrangeiro e dirigidas ao Ruanda, a ajuda alemã posiciona-se em quinto lugar. Uma parte do apoio da Alemanha provém do Estado da Renânia-Palatinado, que há mais de 30 anos mantém uma parceria com o Ruanda. Recorde-se que em 1982, a Renânia-Palatinado decidiu centrar a sua cooperação para o desenvolvimento no Ruanda. Para Richard Auerheimer, presidente da Associação da Parceria Renânia-Palatinado-Ruanda, trata-se de uma forma excepcional de cooperação.
É baseada em grande medida nas relações pessoais. Muitos habitantes da região levam a cabo por conta própria projetos sem a nossa coordenação.
Embora uma grande parte do financiamento dos projetos venha dos municípios, as doações representam uma fatia de cerca de 30%. Através da construção de escolas, foram criados ao longo dos últimos anos espaços para 361 mil alunos ruandeses. Internacionalmente, o Ruanda é um dos países eleitos como favoritos da cooperação para o desenvolvimento. Os Estados Unidos da América e o Canadá, mas também a França, Bélgica, Reino Unido e China são parceiros importantes do Ruanda. E Gerd Hankel, do Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo, explica.
O Ruanda é visto como um farol na cooperação para o desenvolvimento, como um país em que a assistência financeira também é implementada e usada com muito sucesso.
Este farol em África, que é o Ruanda, brilha ainda mais, de acordo com Hankel, quando mais desoladora é a situação, por exemplo, nos países vizinhos como o Quênia, Uganda, Burundi e República Democrática do Congo. Mas, depois de, em 2012, especialistas da ONU terem provado que o Ruanda apoiava rebeldes na região leste da vizinha República Democrática do Congo, muitos países retiraram os seus apoios financeiros destinados ao desenvolvimento daquele estado da região dos Grandes Lagos. Também Berlim suspendeu o seu apoio de bilhões de euros para os cofres do Estado ruandês. Entretanto, alguns meses mais tarde, a Alemanha foi um dos primeiros países a pôr fim às sanções. Decisivo para que tal acontecesse foi, de acordo com o Ministério Alemão para a Cooperação e Desenvolvimento, o papel positivo que o Ruanda teve na região durante as negociações para o processo de paz no Congo Democrático. No entanto, ficou decidido que as ajudas financeiras já não seriam canalizadas para o orçamento do Estado ruandês, mas aplicadas em projetos individuais. Embora haja de novo contribuições, as críticas não foram dissipadas, segundo dizem os especialistas. Além de algumas violações do direito internacional, o governo em Kigali não dá espaço para qualquer oposição real. Nas eleições parlamentares de setembro de 2013, vários movimentos da oposição enfrentaram obstáculos burocráticos. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da inclusão dos jornalistas na CNE moçambicana? Esta era a pergunta do dia. O Guilherme Correia da Silva continua no estúdio com várias respostas.
É verdade. Mamandin Jai, em Buba, Guiné-Bissau, enviou-nos um SMS em que diz: parabéns Moçambique por incluir jornalistas no processo eleitoral, facto que não acontece na Guiné-Bissau, a não ser tentar censurar e intimidar, e finalmente espero que isso vá ajudar no cumprimento do código ético eleitoral. Um outro ouvinte que nos escreve de Moçambique diz: os novos empossados na CNE em Moçambique são bem-vindos. Boaça, de Angola, escreve: é difícil. Os países africanos, quando realizam as eleições, não é para tratar os assuntos do povo, mas sim é para dinamizar as ditaduras. Adelino de Amboliano Caputo, da Lunda Norte, em Angola, escreve: a inclusão dessas figuras vai trazer grande valia e confiança na sociedade e nos partidos da oposição. Depois, também no Facebook, Eddie Marshall Sushangana escreve: nós temos a nossa esperança de eleições justas e transparentes, implantadas no jornalista Salomão Moyane. Este sim é o nosso digno representante, por isso temos a convicção de que as próximas eleições de 15 de outubro trarão resultados credíveis. Abdul Majid Assam diz: espero que o grupo da sociedade civil, em particular os jornalistas e em particular Moyane, constituam um reforço de peso para meter ordem na CNE, em particular os seus braços executivos, as comissões provinciais e o STAI. Justino Manique escreve: se não forem suficientemente patrióticos, um dia vão despertar engolidos pelos interesses obscuros da Frelimo. Aziz Batista diz: acho ser um passo em frente para os moçambicanos, sendo assim como forma de garantir boa transparência. Por fim, Nelson Paulino Nhacambande escreve: eu acho que ainda não encontramos melhor forma de supervisionar as eleições e vamos ver se vão responder com rigor aos desafios impostos. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.